MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Com a facilidade de comunicação, possibilitada hoje pelos aparelhos celulares que podem transmitir imagens em tempo real, tem sido comum a divulgação de cenas de crimes e acidentes pelas redes sociais. Alguém vê, por exemplo, um acidente de trânsito e logo se põe a filmar e transmitir a filmagem ao vivo nas redes sociais. Isso aconteceu recentemente em vários casos, por exemplo, aquela escola em Suzano, na Grande São Paulo, onde duas pessoas atiraram contra alunos e funcionários. Imagens das vítimas em pouco tempo foram divulgadas nas redes sociais. Mas divulgar esse tipo de imagem é legalmente permitido? Quem faz isso incorre em algum tipo de infração? Para responder a essas e outras perguntas relacionadas ao tema, o MP no Rádio desta semana recebe o promotor de justiça Eric Stilben, do Ministério Público do Paraná. Doutor Eric, o que é que diz a legislação hoje sobre a divulgação desse tipo de imagem? Ela pode ser feita livremente ou não?
Bem, primeiramente, tudo bem, Tomás? Agradecendo ao público aí que está ouvindo também nosso programa. Há diversas consequências, de fato, para essa questão de divulgação de imagens envolvendo vítimas de crimes, etc., os corpos, essas coisas. Primeiramente, assim, falando em responsabilidade civil, no caso, se eu divulgasse um vídeo de uma criança morta, por exemplo, a família poderia entrar com uma ação civil, né, de reparação de danos morais contra mim, não só contra mim, aquela pessoa que fez o vídeo e jogou num grupo de WhatsApp, por exemplo, mas também em relação às pessoas que estão divulgando aqueles vídeos, que ficam propagando o vídeo. Tem ainda uma questão muito debatida na doutrina, enfim, no âmbito do direito, sobre a questão dessa divulgação de imagens configurar o crime de vilipêndio a cadáver ou não. Está no Código Penal, artigo 212. Muita gente entende, eu particularmente tenho um posicionamento que não seria aplicável esse crime, mas isso é uma questão, como é que a gente poderia explicar? Esse crime ele foi constituído em 1940, entendeu? É década de 40. Naquele momento, por razões óbvias, né, o legislador ele não tinha essa previsão, ele não tinha o intuito, na hora de tipificar essa conduta, de se pensar em crimes através de WhatsApp, mas sim aquelas condutas do sujeito que destrói túmulo ou destrói, por exemplo, um desafeto acabado de ser enterrado, ele vai lá e vilipendia o túmulo, picha o túmulo, ou aquelas pessoas que eventualmente destruir o cadáver para furtar os dentes de ouro, etc. Óbvio que a doutrina, ao longo desses anos, esses, né, 70 anos por aí, vem tratando sobre esse crime, porém ainda é recente essa questão de divulgação através do WhatsApp. Mesmo que pese o WhatsApp tenha, digamos, 10 anos, a propagação através de grupos, ela ganhou muita força através dos últimos, diríamos, 4 anos no máximo. Então, eu tenho uma reticência, a doutrina fala que esse crime ele é um crime de forma livre, né? Que pode, né, digamos assim, tecnicamente falando, você pode praticar de qualquer forma. Porém, eu acho muito complicado de se tipificar essa conduta no crime, que pese muita gente, importante assim entenda.
Na prática, a pessoa, digamos, se um promotor achar que é crime, pode fazer uma denúncia e a justiça que vai
Exatamente.
Decidir sim ou não. No caso, o crime de vilipêndio de cadáver
Exatamente.
E divulgar a imagem de uma pessoa morta.
Exato.
Agora, já na questão civil, civil, a pessoa pode querer danos e aí...
Isso sem dúvida, Se você está divulgando a imagem de um bebê que acabou de sofrer um acidente, a família, ela, sem dúvida alguma, ela vai... Inclusive, teve um caso recente no TJ de São Paulo, Tribunal de Justiça, que o pessoal da funerária tinha feito uma selfie, né, tirado uma foto, enquanto fazia os preparativos de um corpo de uma senhora que tinha, né, que estava indo para o velório, fizeram uma selfie e a família recebeu aquela selfie durante o próprio velório. É óbvio que isso daí causa um dano moral na família imenso, inclusive eles entraram com uma ação e ganharam, efetivamente.
E aí dói no bolso.
Exatamente.
Dói no bolso.
É isso que eu ia até comentar. Eu acho que o direito penal para isso é muito complicado para a gente ter forma de coibir esse tipo de prática. Eu acho que a questão civil E principalmente, até conversava com um amigo hoje sobre questões de tecnologia, se seria possível o WhatsApp, né, através de um algoritmo, identificar esse tipo de vídeo que é compartilhado e suspender o usuário. Isso é muito comum em fotos, se você tentar postar alguma coisa no Facebook, Instagram, algo que seja violador, de, sei lá, homofobia, por exemplo. O Instagram vai bloquear. Ele disse que em termos de vídeo é um pouco mais complicado, mas não é impossível. Eu acho muito mais fácil de ser coibido, diria assim.
E se a imagem é, por exemplo, de um criminoso? Porque também tem um efeito sobre os familiares que são inocentes e podem ser atingidos pela divulgação. No caso recente da escola de Suzano, por exemplo, um dos homicidas era um adolescente. Tem alguma diferença se a imagem é de um criminoso ou não e se é de uma pessoa maior ou menor de 18 anos?
Bem, no caso de ser criminoso ou não, a questão civil e, para quem entende que é crime, não faz diferença. Você divulgar a imagem de uma pessoa não criminosa morta e de um criminoso morto, pela legislação, não faz qualquer diferença. Todas as pessoas têm, né, sua dignidade e consequentemente, também aos familiares em ver o corpo, enfim, preservado, etc. No caso de adolescente, tem uma questão, e aí além do civil e do direito penal, no Estatuto da Criança e do Adolescente existe a previsão de infração administrativa para quem divulga imagens de adolescentes envolvidos em práticas de ato infracional. Então, além da questão civil e penal, para quem entende, ainda há a possibilidade de cometimento de uma infração administrativa no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Aí a pena geralmente será de multa.
Sim, exatamente. Aí, como o senhor falou, dói no bolso, né?
Perfeito. Doutor Eric, as regras sobre divulgação de imagens de terceiros vale também para grupos privados? O senhor falou muito aí nos grupos de WhatsApp, que são grupos restritos, diferente, por exemplo, do Facebook, Twitter, Instagram, que geralmente são grupos mais abertos. Ou seja, se a divulgação não é exatamente pública, mas dentro de um grupo restrito, também pode se configurar uma irregularidade, gerar uma ação por danos morais?
Sim, sem dúvida. Em que pese termos um grupo, digamos, de 15 pessoas, a publicidade já foi feita. Né? O que pode ser levado em consideração é, por exemplo, um vídeo que ele atinja inúmeros, centenas, milhares de grupos de WhatsApp, e isso ficar comprovado nos autos de uma ação civil, por exemplo, isso influenciar numa maior punição pelo juiz através de danos morais, em detrimento, por exemplo, de um vídeo que tenha ficado restrito a um grupo de WhatsApp, né, de 15 pessoas, mas a questão da responsabilidade ela é inerente, ela é inevitável, tanto num grupo de 15 pessoas quanto num grupo de, sei lá, 1 milhão, se tiver essa possibilidade. Mas essa questão do WhatsApp foi bom o senhor comentar. Com a propagação das redes sociais, a gente está muito mais exposto a informações, a mensagens, notícias, etc., que eventualmente a gente não goste, seja questões políticas, jurídicas, de futebol, etc. E não é diferente nas questões de vídeos envolvendo pessoas mortas. Isso sempre aconteceu, desde a Inglaterra vitoriana, de pessoas que tiravam fotos dos familiares mortos. A pessoa da rádio vai lembrar da época das fotos de mamonas assassinas, enrolavam em sites ou mesmo e-mails. Só que quem gostava, digamos assim, ia lá e acessava esse tipo de informação. A gente tem que ter o bom senso que nem todo mundo do grupo do WhatsApp gosta de ver vídeo envolvendo criança morta, ou de facada, ou de tiroteio. Então, tem sim, a pessoa, na hora de compartilhar, ela tem que ter um mínimo de raciocínio se aquela informação ela vai, de alguma maneira, atingir, se vai violar algum direito, se as pessoas do grupo vão se sentir ofendidas ou não. Então, isso daí é importante pro ouvinte.
E para além dessa divulgação específica de imagens de vítimas de crimes, de tragédias, que é algo que está na ordem no dia aí por casos bem recentes de divulgação desse tipo de imagem, tem também os casos do chamado porn revenge, ou vingança pornô, em que um ex-parceiro divulga imagens do outro de cunho sexual, por exemplo, de uma relação que tiveram, a pessoa filma e depois, quando se separam, como vingança, a pessoa publica nas redes sociais. Isso também já é um caso grave. Existe alguma coisa específica sobre esses casos?
Sim, inclusive foi bom o senhor comentar. Recentemente a gente teve uma alteração no Código Penal, que incluiu o artigo 218C, e prevê expressamente a questão, na verdade esse artigo ele prevê dois crimes, ele foi meio que mal redigido. O primeiro crime seria aquela questão de divulgação, o senhor vai lembrar, mais ou menos uns 2 anos, creio, que foi propagado um vídeo de um suposto estupro coletivo ocorrido no Rio de Janeiro, em relação a uma menina, uma adolescente, se não me engano. E esse tipo penal, ele prevê não só a divulgação de vídeos envolvendo estupro, mas também vídeos envolvendo pornografia ou nudez sem consentimento da vítima. E deixando claro que a vítima, nesse ponto, não necessariamente é uma mulher, podendo ser um homem também, né? Digamos, um casal, a menina termina com o rapaz e ele, né, insatisfeito com o término, ele pega todos aqueles chamados nudes, né? Os vídeos e fotos da ex-namorada e, por vingança, para se vingar por conta do término, ele joga nos grupos de WhatsApp, manda para os amigos, etc. Configura crime não só dele que divulga, né, inclusive no caso dele tem uma causa de aumento, mas também daquela pessoa, dos grupos que retransmitem aquela mensagem, seja o vídeo, seja a foto.
Não vale aquela desculpa, eu só recebi e repassei.
Exatamente. Não vale. Exatamente, não vale essa questão. Inclusive, no tipo penal também tem o verbo de possuir. Então, a pessoa não repostou, mas ela mantém o seu celular, o vídeo lá da vingança, como o senhor falou, o porn revenge, a vingança pornô, etc.
Esse é um ponto muito importante.
Exato.
Ele não só não pode retransmitir, como ele tem a obrigação de apagar.
Exatamente. Isso aí. E tem uma discussão também em relação a isso, a questão do possuir, mas o tipo penal está aí, o crime existe. Então, enfim, para quem não quer se sujeitar a responder a um processo, eu sugiro que coíba ou, enfim, não pratique esse tipo de conduta. E mesmo quando haja algum tipo de mensagem assim no seu grupo de WhatsApp, as pessoas critiquem, enfim, ou comentem, olha, eu ouvi dizer que é um crime, etc. Não, vamos evitar, enfim.
E nesse caso do porn revenge, do vídeo pornô ou sexual que é divulgado, tem o crime tipificado, mas também caberia um processo por danos morais?
Também, mesma coisa. A responsabilidade penal, ela não exclui a responsabilidade civil. Digamos, a menina que seja vítima desse crime, ela inevitavelmente ela tem o direito de entrar com uma ação civil contra a pessoa que, né, que divulgou aquelas imagens, no caso o ex-namorado, bem como aquelas pessoas que ela eventualmente venha identificar que estejam retransmitindo. Óbvio que a cada retransmissão, a cada grupo, etc., aquilo fica mais difícil de você identificar. Porém, o início, né, digamos, já é mais fácil de identificar. Inclusive, o WhatsApp ele tem uma ferramenta hoje em dia de coibir essa retransmissão, né,
maciça
de mensagens. Parece que você só pode encaminhar, acho que no máximo, a 5 pessoas, etc. Isso tudo para coibir esse tipo de práticas, até de fake news, etc.
Perfeito. Doutor Eric, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.